Sejam bem-vindos a mais um podcast Série Z, a revista do futebol alternativa em áudio. Se você não conhece o projeto, vá lá no Facebook, Instagram, Twitter, que é o revista Série Z, e nos siga. Hoje, um episódio muito especial, é dia de falar de Terceirona Paranaense, a competição que eu tenho apreço enorme, mesmo que muitos queiram que não existam mais. Para esse papo, dois jornalistas diretamente lá de Curitiba e que me ajudam muito nos guias da competição. O primeiro é o Gabriel Sawaf, que na temporada 2020 escreveu sobre Cambé, Sport e o Grecal. Seja bem-vindo, meu velho.
Felipe, fala todo o pessoal aqui da Série Z, todo o pessoal que está nos ouvindo. Uma satisfação estar aqui, né, nesse podcast. Eu já conheço o Felipe há alguns anos, já não foi o primeiro guia, né, que eu participei, já vem de alguns. E é muito legal aqui poder bater esse papo, né, sobre essa divisão, né, tão peculiar, digamos, no nosso futebol nacional e, sobretudo, no nosso futebol paranaense.
E o outro tem tanta foto publicada em site grande, mas também tem muitos registros da Terceirona, que é o Vinícius do Prado. Tudo certo, Vinícius?
Fala Felipe, fala Sawaf, aos ouvintes da nossa querida Série Z. Muito legal estar aqui para a gente falar da Terceirona. E mais uma vez parabenizar aí o trabalho da Série Z. A gente tem a oportunidade de fazer parte um pouquinho, uma ou duas vezes por ano, escrevendo os guias. Mas o teu trabalho, cara, é muito fera. E a gente vai falar sobre essa Terceirona aí, que tem bastante história legal que a gente pôde vivenciar aí ao longo desses anos.
Valeu. Então, primeira coisa que eu vou perguntar, até eu vou puxar para a memória aqui, qual que foi o primeiro contato de vocês com a Terceirona? Vocês têm ideia de quanto vocês souberam da competição, foram a um jogo? Como é que foi? Começo pelo Gabriel, depois o Vinícius, depois eu volto para falar do meu caso aí.
Então, eu comecei porque eu torço para o time peculiar, né? Sou torcedor do América do Rio. Então, desde 2009, quando o América disputou pela primeira vez a Série B do Carioca, eu comecei a acompanhar mais, né, futebol alternativo. Comecei a me ligar mais em divisões exteriores, ligar na Rede Vida domingo de manhã para ver jogos para lá de peculiares. Não era uma atividade anormal, vamos dizer assim, era algo legal, né? Algo que eu gostava de fazer. Então, né, naquelas oportunidades eu fui descobrindo mais e mais, também fui descobrindo aos poucos, né, o que existia aqui no futebol paranaense, mas nunca tinha tanto contato, até pela ausência de times daqui da capital, né? Tinha um ou outro que às vezes participava, mas sumia, e às vezes São José, daí depois de um tempo São José voltou a participar, mas ainda assim não tinha nada muito ligado. Isso mudou em 2014. Em 2014 eu entrei no site Redação em Campo, né, que é um site que fez história aqui no futebol paranaense, né? Felipe, Dudu, acho que todo mundo que já se interessou por cobertura de futebol paranaense conhece, foi uma grande referência nos últimos anos, né? Infelizmente acabou, mas é um grande projeto. E era um grande projeto. E eu fui convidado a participar lá para o 2014 e eu já tinha esse interesse em futebol alternativo. Eu lembro que eu cheguei a apresentar até um programa que falava sobre todas as divisões de campeonatos estaduais numa web rádio, né? Que se chamava Desconhecido Futebol Clube. E quando me chamaram para participar desse do Redação em Campo, eu fiquei, pô, lisonjeado, porque eu acompanhava o portal desde que tinha meus 15 anos e tudo mais. Aí a chefe, a Fábia, chegou para mim e falou: Gabriel, eu vou ter que te colocar numa função que muita gente não gosta. Eu: qual? Você vai ser do nosso setorista da Terceirona. Eu: pô, que maravilha! É algo que eu gostava de ver, de saber. Então, naquele ano, teve sete times, né, na terceira divisão do Campeonato Paranaense: Decau, Andraus, Batel, Pato Branco, Sport, Cascavel, CR e Portuguesa. E basicamente eu só não tinha contato com o Andraus, né? De resto, eu tinha conseguido, nem que seja com jornalistas das cidades, com pessoas ligadas ao clube, diretores de futebol, e toda semana eu ligava para os caras, antes e depois dos jogos. Eu tenho até meu gravadorzinho de pilha, que deve ter algumas gravações aqui, só falta pilha. Mas, cara, era muito legal, porque era uma rotina. Então, toda semana eu falava com o Canário, por exemplo. Imagine você falar toda semana por telefone com o Canário, aquela figura totalmente esplêndida, né? No futebol que eu conhecia. E o resumo, como não dava para acompanhar todos os jogos, por falta de transmissão, né? Falta de conseguir nos estádios, eram eles que me passavam, né? Então, todos os meus resumos de jogos eram de acordo com os relatos dos treinadores, os relatos de quem assistia, só o do Andrauz que eu não conseguia pegar essa visão. Tem algumas histórias que eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para frente para contar aí dessa cobertura, mas foi assim que começou, né? Com Redação em Campo e ainda O meu primeiro jogo de terceira onda foi a final daquele ano, que foi entre Andraus e Pato Branco, porque tanto o Andraus e o Grecal, eles tinham dificuldade aquele ano, que não conseguiam mandar os jogos para o time de Onetes. Então, por exemplo, teve um Andraus e Grecal que foi em Campo Mourão. Algo completamente absurdo. E o Grecal não foi, né? Tomou W.O. Mas... então não tinha como eu acompanhar, né, em loco. E a única partida que eu consegui acompanhar em loco aquele ano foi a final entre Andraus e Pato Branco, que foi no Eco Estádio também. Uma outra história, um jogo completamente louco. E dali pra frente eu comecei a me interessar. Em 2015, eu fui até convidado para ser assessor de imprensa do Colorado. O Colorado, time do norte do estado. Nós colocamos na imprensa a bomba que Alex Silva podia jogar terceiro ano. Se vocês forem procurar isso, tem. E não é mentira, cara. Eu tava quando a gente... Isso eu vou antecipar. O diretor de futebol ligou para Alex Silva do meu lado. Ele botou no Viva Voz e o Alex Silva falou: não, eu topo, tendo a oportunidade eu topo. Porque foi aquela época lá que o Pirulito tinha acabado de ter o problema do alcoolismo na carreira dele. Muita gente não queria aceitar ele, né? Ele tava louco procurando um lugar para jogar. E ali naquela oportunidade, Colorado abriu as portas. Só que daí, como em vários times de terceirona, investidor deu calote e então foi para frente o projeto. É, tanto que aquela terceira divisão, acho que o Felipe vai falar depois, teve só 3 times.
Sim.
E depois, eu junto com o Dudu, no do Rico ao Pobre, a gente cobriu por vários anos juntos aí a terceirona. E agora estamos montando projetos novos também, óbvio, aqui com a Série Z, né? É sempre um prazer participar, né? E tendo esse contato até hoje com o pessoal, né? Com o Canário, com figuras ilustres aí do futebol paranaense.
Só uma coisa antes do... Mas eu vou chamar o Vinícius de Dudu, que é o apelido dele, também é o nome dele, então não acho estranho. Também vamos chamá-lo assim também. Coração em Campo, não sei quem vocês participaram. Eu participei em 2012. Eu tinha que cavar a pauta do Maringá. Era uma coisa impossível. Mas eu tinha sempre que encontrar aí. Dudu, vai que é sua agora.
Cara, ó, a minha experiência com a Terceirona se deve muito a esse cara que está conversando aqui conosco, que é o Sawaf, cara. Porque assim, a primeira vez que eu tinha ouvido falar foi, acho que um pouquinho antes, foi nessa final, Andraus e Branco, que o nosso amigo Leonardo Bonassoli, que também é jornalista, ele fez a cobertura, e como ele fazia a cobertura do Amador também, a gente viu o site dele de vez em quando, aí ele...
Ele tava comigo nesse jogo só, a gente acompanhou o jogo do lado um do outro, só fica esse detalhe.
Olha aí, hein, ai que dupla dinâmica, pô, esse jogo a gente sabe umas histórias aí, né, mas depois você vai contar com calma aí. Mas, então esse foi o meu primeiro contato, e aí como a gente começou em 2016 a cobrir profissional, né, e aí cobrindo Campeonato Paranaense da primeira divisão e tal. Mas daí quando o Sawaf chegou, que ele trouxe essa ideia de cobrir também mais as divisões de acesso. E curiosamente foi ali mais ou menos nessa época que surgiu o São Joséense, né? Que foi um time.
Foi o segundo ano que o São Joséense estava.
É, então, que também teve uma ascensão grande, a gente passou a acompanhar. E aí também, além do São Joséense, o Andraus e o Grecal, em questão logística, para mim, principalmente aqui, é muito bom, porque eu moro na saída de Curitiba para o interior. E Campo Largo, às vezes, é mais perto que São José ou que algum bairro da Zona Leste. Então, geralmente, eu ia fazer os jogos do Andraus por conta da proximidade também. E foi assim que nasceu, muito por conta do Rico ao Pobre, que eu fui passar a conhecer a terceira.
Bom, eu devo ter visto alguma coisa antes de 2010, mas em 2010, Maringá teve 2 clubes na terceira, né? O Grêmio Maringá, que eu sempre digo, o Grêmio Maringá não tem nada a ver com os campeões lá de 1970, até que eles dois são diferentes também, mas essa é outra história, e também o Metropolitano, que é o atual Maringá Futebol Clube. Eu relembro muito dessa campanha, eu até fico meio popular, assim, eu fico meio puto comigo mesmo, porque eu tinha ali meus 17 anos, e eu não sei porquê, eu não fui nos jogos, eu não era na faculdade ainda, mas não sei se eu não tinha dinheiro, se não queria pedir dinheiro para minha mãe, ou para minha avó, alguém e tal, e acabei não indo. Passou o tempo, daí 2015, eu pego mais afinco mesmo, a partir do... A Luiz Chulapa no Grêmio Maringá, né, que é essa competição com 3 equipes. Né, e o Colorado existiu. Né, Para quem é de fora aqui do Paraná, a gente vai falar muito sobre Colorado, Canário. Não sei se a gente vai citar União Nova Fátima também, que é o...
Nossa!
É o
índio para saco de pancada!
São clubes que, para a gente aqui, são comuns, né? São, assim, no nosso dia a dia, né? Mas a gente tem muita história aí. E em 2015 eu fiz acompanhei alguns jogos, né? Fiz uma cobertura para a Série Z. Em 2016 eu comecei a fazer o guia com a ajuda de vocês dois, principalmente, né? Daí surgiu o guia da Terceirona. Em 2016 eu fiz sozinho, em 2017 daí eu fui atrás de vocês para fazer um guia exclusivo mesmo, uma edição só para a Terceirona. Mas a minha lembrança mesmo, que eu tenho mais antiga, é 2010, que inexplicavelmente eu não fui nenhum jogo dos dois times. Eu não sei porque até hoje, mas eu não fui. Me arrependo muito, mas meus arrependimentos de adolescência aí, não ter ido nesses dois jogos, né? Eu tenho, como eu disse, né, sempre uso, eu não sei quando eu... É bom falar, assim, sem falsa modéstia. Tem uma frase que eu acabei colocando no texto uma vez em Terceirona, que a Terceirona é a competição que enverga, mas não quebra, né? Porque tem muitas pessoas que são favoráveis à extinção da competição, porque não precisa, podia juntar a terceira e a segunda divisão. O que vocês pensam disso? Depois eu me volto para falar. Vamos começar agora com o Dudu, então.
Cara, eu acho que...
Antes do Dudu falar, um abraço pro Glorioso Aranha, já que você falou do União Nova Fátima, nosso glorioso goleiro, presidente.
Cara, a gente vai lembrar de tanto nome engraçado, velho.
Everton Popon, que mais? Nossa.
Lilo William, lembra?
Lilo William, glorioso Lilo William. Goleiro destaque do Grecal ali, né? Que
fez uma... Nossa. E olha que pro cara ser goleiro destaque do Grecal, o bicho cara. Então, sobre o campeonato em si, eu acho que ele é importante, cara. Porque, primeiro, porque se fosse fazer uma segundona com todos os times da Terceirona, ia ficar um campeonato gigantesco. E talvez você não tenha um calendário tão grande para um campeonato, tipo, só a segundona um ano inteiro. E depois, uma outra coisa muito importante é a questão dos atletas. Porque a gente vê, assim, que alguns atletas que não estão ali no topo do futebol do estado, que podem ir para outros lugares, eles fazem o calendário deles conforme o ano. Então, eles jogam no começo do ano a primeira, depois vão para a segunda e terminam o ano na terceira. Se você acaba com a terceira, eles vão ter um ganho a menos ali. E você vê casos de jogadores assim que tem potencial para subir, e a Terceirona pode ser um fator que ajude esses jogadores. Eu nunca vou esquecer o exemplo que me vem fresquinho na memória, é o Patrick, que eu vi camisa 10 do Cambé num jogo contra o Grecal, lá no estádio do Inter, né? Depois ele voltou jogando pelo PSTC contra o Andraus, e em 2021, se der tudo certo, não teria uma zica, ele vai jogar a primeira divisão pelo Azures. Então, a Terceirona é um momento importante para os caras complementarem a renda e terem uma vitrine para subir esses degraus no cenário do futebol paranaense.
Eu não sei se ele jogou Terceirona, mas eu lembro também do Sato, que ele jogou no União Beltrão.
Jogou no União, ele jogou no União. Ele jogou, ele era do time...
Pode falar, Gabriel.
Não, o Sato ele jogou no União, ele era do time que foi campeão com o União em 2016. Lembro disso.
Isso que o Dudu falou é bem importante mesmo, porque como aqui, porque a primeira divisão lá no começo do ano, depois meio que acaba, começa a segunda divisão, depois tem a terceira. 2020 foi diferente por causa da pandemia, mas geralmente tem isso mesmo, é meio que uma escada, assim, que os jogadores fazem, né? Esse ciclo de trocar em divisão sempre. E você, Gabriel, o que você acha desse pessoal que fala para extinguir a nossa querida Terceirona?
Sobre esse exemplo do Dudu, eu coloco também o Salazar. O Salazar, para mim, é o maior de todos. O cara tá por mais
Nossa, com
mais
certeza.
O Paraná esteja numa fase horrível, o cara tá jogando Série B de brasileiro. O cara, ano passado, não, 2019, foi campeão da Série C com o Andraus.
Eu vi ele em campo, em loco.
Eu também, o Hurtado também tá lá, né?
Tá.
O Hurtado também tá no Paraná. E tem o Bruno Lopes também, que jogou no Araucária. Então, tem vários exemplos, né? E acho que esse exemplo do calendário é muito mais interior, né? Porque aqui no Paraná a gente vê que alguns jogadores da segunda divisão. Aqui no Paraná. Aqui em Curitiba a gente vê que alguns jogadores da segunda divisão vão para a suburbana. É, às vezes fica. Em Curitiba tem essa opção, né? Jogar ou a terceira divisão ou a suburbana, né? Até porque não, agora apareceu o Araucária e o São Joséense, mas estão na segunda divisão já. O Grecal e o Andraus nunca foram, né, desconfiáveis. Quer dizer, agora é só o Grecal, né? Tem que lembrar que o Andraus está um nível acima agora.
Outro patamar.
Mas eu penso assim, eu entendo essa preocupação com o calendário, mas eu vejo que a terceirona às vezes acaba tendo um ciclo de trazer muito aventureiro. E eu acho que isso é ruim para o futebol. A gente vê, talvez, a gente olha para o campeonato e a gente vê lá dois, três, quatro times com seriedade, com trabalho, e por conta, às vezes, de irresponsabilidade, não só de todo time, não de todo plantel, a gente sabe disso, a gente conhece, mas desde um ou outro dirigente, acontece o que aconteceu com o Iguaçu em 2019, por exemplo. Foi uma situação pitoresca e ridícula. Eu acho que, assim, se você soma, hoje em dia, a primeira, a segunda e a terceira divisão, você não tem o estadual com mais de 20 clubes. É 10 na segunda, e isso, a terceira deu esse ano...
Deu 17 esse ano.
É, vamos deu passar. 7. Então, 17 só. Se fosse no outro ano, era 21. Eu acho que você consegue fazer um calendário, uma competição, e que seja maior, justamente para você contemplar esse calendário que o Dudu estava explicando. Você também afasta a possibilidade de você não ter projetos sérios. Se você quer jogar uma segunda divisão, uma divisão inferior do Campeonato Paranaense, ó, você tem que ter um projeto sério. Você tem que ter um time responsável pelas suas responsabilidades, você tem que estar ciente do que está acontecendo ao longo do ano, você não pode ser um louco aventureiro. É, obviamente que isso às vezes pode até respingar, né, na primeira divisão, se eu não me engano, e quando o Real Brasil subiu lá no começo do século, não só tinha segunda divisão, né, não tinha terceirona. Então o Real Brasil entrou no ano, subiu direto, e no meio do campeonato abandonou, né, teve o Império também, que disputou a primeira divisão do Paranaense. A gente teve alguns exemplos, mas eu acho que na primeira divisão, se um clube passa vergonha, eu acho que ele só se prejudica a si. Na terceira divisão você tem esses exemplos, sabe? Eu acho que tem esse lado de você ver algumas situações que eu acho que remetem até a eu e o Dudu, que a gente acompanha a Suburbana em Curitiba, são piores que o Amador, cara. Eu acho que
Esse
eu acho que é o maior problema. É você. Eu entendo você ter mais times, quanto mais times melhor. Pô, claro, eu quero ver todas as cidades representadas, quero ver o maior número de regiões possíveis. A gente tem cidades grandes que não tem clube hoje em dia, a gente tem o Moarama, o próprio Campo Mourão, né, já que o Sport não tá jogando lá. Então, cidades que não possuem representantes e você vê, às vezes, que o cenário futebolístico é atrapalhado por clubes que não têm seriedade. Eu acho que você, fazendo uma divisão só com um calendário maior, você tem uma responsabilidade maior a esses times. A você ver mais projetos como o do Iguaçu, do Verê, até mesmo do Paranavaí, né, que a gente vê esse ano, vamos dizer, com um pouco mais de seriedade. Óbvio que tem projetos que não são do mesmo patamar, mas também são bons, o do Cambé, em seriedade. Outros, a gente vê os clubes de qualquer jeito, soca quanto der na Kombi e vai pro jogo, sabe? Chega lá, faltando meia hora. Eu acho que falta um pouco de seriedade e responsabilidade, por isso que a terceirona deixa um pouco a desejar. Não é uma... Não chega a ser uma divisão que... Acho que é por isso que ela tem essas críticas, e acho que é por isso que talvez, se tivesse condições, óbvio, se você tiver uma terceirona com 20 times, óbvio que precisa ser separado, né? Não dá pra você fazer um campeonato com 30, 40 times, você tem que ter um limite.
É, então, só que o que eu acho é que depende muito de como isso pode ser feito. Eu acho que uma ideia de uma competição longa, eu acho que daí sim, aí minimiza esse risco do aventureiro mesmo. Mas tem também o outro lado. Será que a entidade que organiza estaria disposta a, tipo, tocar esse barco? Porque tem coisas de... Aquela velha história, arbitragem, vistoria, tal, tem gasto com supervisão de imprensa, tem que mandar o cara lá pra fazer o jogo, a gente sabe que tem isso, né? Então, se fosse uma competição longa, eu acho que sim, mas se fosse só aumentar os times sem e manter essa...
Um calendário curto, não,
porque, assim, você vai ter uma disparidade imensa. Tipo, um Prudentópolis, um União Beltrão que tá forte também. Não sei como é que eles. Quem sub... O Pedro Antônio eu sei que vai jogar a segunda, né?
Vai.
Agora,
União também.
União também? Ah, então eu tô certo.
FPC.
Então, Pedro Antônio, União Beltrão, aí você vai pegar, por exemplo, um Grecal. É muita diferença, entendeu? Então teria que ser algo muito bem planejado.
É, o que vocês falaram resume bem, né? A questão do Dudu em relação aos jogadores e também essa questão de não ter essa questão do aventureiro, né? Real Brasil e Bertolet são exemplos muito grandes disso. E tem um outro lado que eu mesmo fazendo, produzindo o guia, não tinha percebido. Tem um árbitro que segue a Série C, ele mandou uma mensagem para mim. Ele estava preocupado em não ter a terceirona, porque para os árbitros de menor ali, escalão, a terceirona paga uma renda a mais para eles. Né? E se não tivesse a terceirona, não teria essa possibilidade. Claro que esse ano passou, a gente teve a questão da pandemia. A pandemia não passou ainda, mas a competição já foi finalizada. Né? E tinha esse lado também, né? Que não é só a questão do jogador, né? Do torcedor, tem uma questão dos árbitros também de continuarem na carreira, continuarem na ativa e fazerem esse papel também. Então, a terceira onda é muito mais do que muito mais do que juntar, tem realmente uma importância mesmo ter essa divisão realmente.
Também, do ponto de arbitragem, é importante ressaltar que é onde os árbitros começam no futebol profissional, né? Porque a gente tem a academia aqui, né, da federação, a gente vê. Eles levam os garotos. Como que é o nome lá do teu glorioso amigo da escola de arbitragem?
Ah, o Gildásio. Grande Gildásio. Faz tempo que eu não vejo. Um abraço.
Abraço pro Gildásio. Se o programa chegar aqui, ele sempre tá lá com a molecada nos jogos de terceira divisão. Já encontrei eles várias vezes. Batiu o Jonedes, né, em jogos do Grecal, do Andraus, quando o Andraus disputava. Então, tem esse lado importante da arbitragem, que é uma forma de você lançar essa gurizada em jogos de profissionais, né? Não só jogos amadores, não só jogos de base, né? A gente vê a evolução de um jogo de base para um jogo profissional. Eu vi, por exemplo, um Bandeira, não vou citar o nome aqui, num jogo de base, ele conversava com o técnico. Porra, moleque joga bem, hein? Que é isso, hein? Aí, num jogo de profissional, o cara já tem que saber que não dá para fazer isso aqui ainda. E hoje em dia, eu já peguei me apitando paranaense, então, tipo, Série A. Então, a gente... É muito importante essa evolução na arbitragem. Tem esse ponto também dos nossos gloriosos árbitros.
Só pra gente citar, né? Pô, Rodolfo Toschi, que é bem conhecido, né? Ele já apitou até Suburbana. É. O próprio Mendonça, que tá apitando Série A do Campeonato Brasileiro. Então, todos esses caras passam pelas categorias inferiores. Não tem jeito, é uma grande vitrine mesmo.
Agora, partindo mais para as histórias que a gente vivenciou em Terceirona, eu tenho duas, né? Em relação ao Luiz Chulapa e uma história da final de 2019. Mas vou começar com vocês primeiro. Eu sei que vocês têm aí histórias, parecem ouvindo a dupla de Campo Largo, que é muito estranho saber que Campo Largo tem duas, assim, nada contra Campo Largo, mas é muito estranho saber que Campo Largo tem duas equipes profissionais. E é genial ao mesmo tempo, né? Então não é nenhuma crítica não, é genial ter duas equipes em Campo Largo, sabendo do histórico do Fanático e do Internacional, que são mais tradicionais. Continuam
amador,
mas vocês aí podem
mais
falar mais.
E maiores.
Mais maiores. E mais conhecidos e maiores. Você sai no centro de
Campo Largo. Internacional, aliás, que é campeão da quarta divisão de 2001, que é uma comissão escondida aí na nossa história. E as histórias que vocês têm aí de terceiro
ano? Eu só queria pontuar isso, que você sai para perguntar no Caçadão de Campo Largo, se um dia fizer essa pesquisa, as pessoas vão conhecer o Internacional e o Fanático e não vão conhecer o Grecal e o Andraus. Inclusive o estádio com o Andraus e o Grecal jogam o estádio do Inter, o Dudu já falou.
Sim.
Você chega lá, é o bar do Inter, eu e o Dudu já fizemos pós-jogos.
Eu adoro esse lugar. Eu adoro esse bar do Inter, velho.
Quer contar essa história antes do bar
pode
do Inter?
Pode ser, pode ser. Vamos contextualizar pra galera. O estádio que o Andraus e o Grecal jogam é o todo glorioso Atílio Jonete, cujo nome é uma figura importantíssima da história do Internacional. Um diretor histórico que levou a equipe a grandes feitos aqui no futebol amador. E, cara, é um estádio muito aconchegante, assim. Ele é simples, mas tem ali tudo que você precisa. Você chega, vê o jogo. E ele tem como grande destaque o bar, Que assim, o bar do Inter, ele é no mesmo terreno do estádio. E ele tem uma janela no fundo do bar que dá pro estádio. Então se você tá com sede ali, quer pegar uma cervejinha, um salgado, é só você chegar na janela, dar o dinheiro pro cara e falar assim, cara, me vê uma cerveja. Ele te passa ali pela janela e você pode assistir o jogo normalmente, sem sair. A gente, né, quando tava trabalhando ali durante o jogo, não, mas depois do jogo era de lei, a gente chegava ali, sentava, conversava com a galera. E, pô, é um espaço muito legal que fazia diferença lá no Atílio Jonetti.
Tem que ser contada a nossa história no bar, Dudu.
Conta aí pra galera.
Um jogo, acho que era Andrauzi, São Joséense, né, Dudu, se eu não me engane. Porque é um jogo que tinha torcida visitante, então era um jogo do São Joséense, porque o São Joséense sempre leva uma galera nos jogos. Eu e Dudu Nobre estávamos saindo do jogo, estávamos com muito calor, e falamos, Dudu, vamos ali no bar pegar alguma coisa, né? Chegamos ali naquela intenção de pegar Coca-Cola, acabamos bebendo uma cervejinha, e tinha um pessoal lá da gloriosa torcida organizada São Joséense, que eu esqueci o nome agora, mas...
Guerrilha Azul, não é?
Guerrilha Azul, exatamente. E eles começaram a conversar, né? Falaram que acompanhavam o nosso trabalho e fomos conversando naquela, daí passavam os jogadores indo embora, eles comemoravam. Aí eu lembro que foi bem quando teve aquele jogo entre Coritiba e Foz, que o...
Foi pro pênalti, né?
Não, foi pro pênalti? É, foi pros pênaltis. Eu tava achando, tava confundindo com aquele que o moleque deu aquele drible no Lucas Claro lá, que tortou as pernas, mas foi porque foi pros pênaltis. Realmente, eu lembro da galera, todo mundo torcendo pro Foz ali no bar, e o Foz, infelizmente, não passou. E aí a gente ficou conversando e a gente acabou, inclusive, voltando com os pais de um jogador do São Joséense. Eu não me recordo qual
Nossa,
jogador que era.
Nossa, era o Lucas, galera, não era goleiro?
Não era o Lucas, era um meia. Eu lembro que encontrei eles ainda, depois na igreja, inclusive.
Nossa, mas... tá. Eu lembro. Eu não lembro quem que eram os caras, mas eles levaram nós, cara. Tem casa,
deixaram, né, o Dudu ali na casa e depois deixaram o meu, então foi muito legal. Eu tenho história de Barcelona, principalmente no primeiro ano, né, que eu cobri, porque teve essa ligação muito direta com os treinadores, tanto que eu lembro que, acabando a competição, eu já tinha finalizado a cobertura, muita gente me ligou, né, falando, pô, Gabriel, foi muito legal o trabalho que você fez, nunca vi a Barcelona sendo valorizada desse jeito, né, naquela época o Felipe ainda não acompanhava, e hoje ele que merece esse parabéns da galera, mas, Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque era também minha primeira cobertura, eu tinha 19 anos, nunca tinha cobrido nada, assim, jornalisticamente. Então, naquele jogo entre Andrauz e Pato Branco, foi um jogo que, se você perguntar para qualquer pessoa que conheça Nadinho Andrauz, as pessoas vão falar, cara, esse jogo foi complicado. O que aconteceu? O Pato Branco tinha ganho de 2-0 na ida, se eu não me engano. Em Pato Branco. Jogo de volta, né, pro estádio. Primeiro jogo do Andrauz em Curitiba no ano, então o Nadim fez uma pressão para ir família, para ir atleta, porque o Nadim é mestre de arte marcial aqui em Curitiba, de uma academia bem conceituada nacionalmente, inclusive, e foi uma galera lá. O que aconteceu? Primeiro tempo, 1-0 pro Gampato Branco e um jogador do Andrauz expulso. Cenário de tragédia. E tinha vindo 3 ônibus, de Pato Branco, tinha muita gente de Pato Branco, então tava uma festa. E o Nadim embolado. E aí vem a conversação. Tá em súmula isso. O Nadim entra no gramado, vai pro vestiário da arbitragem, dá uma bicuda na porta do vestiário da arbitragem. Tanto que é por isso que ele tomou um gancho de 2 anos, se eu não me engano, que ele não podia nem ficar no estádio. Não podia. Né? Obviamente ele ficava, né? Porque ninguém fazia nada. Mas
tem uma história aí depois que você contar, eu relembro.
Boa. E aí o Nadim voltando disso, tava à volta do segundo tempo ali, e o goleiro do Pato Branco tava conversando com o pai dele ali no gol da lanchonete. Estavam conversando, né, o pai passando orientação, uma cena bonita. Eu vi, o goleiro era o Arisson, né, eu ia pesquisar aqui que eu não lembrava. E eu vi, os caras foram pra cima, tipo, qual é, o que você tá fazendo aqui, não sei o que, vai daqui, vai lá pro teu lugar, cara, não sei o que, começou uma briga ali atrás do gol, eu lembro que eu passei olhando assim, alguém, né, falou, qual é, tá olhando o quê, tipo, pra mim, eu fiquei, é isso, tá ligado, e nisso vem alguns torcedores do Pato Branco e também intimaram eles pra saírem dali, e nisso o Alisson ficou completamente louco, porque os caras foram pra cima do pai dele. Ele até ameaçou escalar aquele alambrado. Quem vê aquele alambrado?
Que é gigante, né?
E ninguém conseguia controlar ele, porque ele realmente... Eu entendo, cara. Imagina um cara indo pra cima do seu pai. E foi horrível aquela situação. E o Alisson só conseguiu ser contido quando foi expulso. É, então...
Nossa.
O Nadinho conseguiu. E nessa pressão toda, o Andraus virou o jogo pra 3-1. Com um pênalti que, na minha visão, eu lembro claramente disso. O cara tomou o carrinho fora da área. Tinha a marca do chuteira fora da área. O juiz deu dentro. Aí eu falei, ah, tá. Aí tá, 3-1
pra Andraus. Aquela pipoca.
Pior que um dia eu cobri o jogo com esse juiz do meu lado, assim, e eu fiquei tipo, cara, eu vou falar pra ele que pipocou ou não? Porque ele também tem aqueles árbitros que o Dudu já conhece, sabe, tem uns árbitros que vai em jogo menor pra ficar avaliando a arbitragem, né, e ele era um desses avaliadores, e ele tava do meu lado, e eu falei, eu lembro que eu citei esse exemplo, ele falou, é o árbitro desse jogo, eu fiquei tipo, não vou falar mais nada. Enfim, tomara que não chegue a ter esse podcast. Enfim, continuando. É, e aí a gente tava, aí ficou ali uma correria, né, e como era a minha primeira cobertura, e eu não fazia ideia como era credenciamento, foi bizarro, porque eu falei com o Andraus falou que eu podia deixar, eu já tinha contato com o pessoal do Andraus, né, e eles botaram pra dentro, assim, tipo, com mochila, com laptop, e fiquei com o laptop na arquibancada, tipo, bizarro, assim, o que eu tava fazendo, tipo, literalmente, no meio da galera lá com o laptop fazendo a matéria. E aí começou os pênaltis. Tinha o Bonassoli, tinha um outro amigo meu, o Júnior, me ajudando nessa. Um abraço pra ele, inclusive. Grande pastor São Joséense. E a gente ficou naquela loucura. E nisso, eu fiquei perto da torcida do Pato Branco. Veio o Calabria, que foi o goleiro que substituiu o Alisson. E cumprimentou o pai do Alisson. E eu tirei uma foto dos dois conversando entre a grade. Foi pros pênaltis, o Andraus acabou ganhando. Mas um ano depois, o Calabria me adicionou no Facebook. E eu nunca esqueço disso, que eu vi a Calabria, legal. Aí ele falou, oi, Gabriel, você era o jornalista que cobriu a final ano passado, né? Eu falei, sou sim. Pô, cara, tem um texto teu, relatos de uma final de Terceirona. Eu sabia, né? Porque o texto era meu. Mas enfim. E ele falou, cara, eu chorei lendo a tua passagem sobre a foto. A tua foto que você escreveu, infelizmente o site do Redação não tá mais no ar, né? Não tem como achar essa proeza. Eu escrevi, tipo... E numa troca de olhares em que só um ou outro sabia o que tinha acontecido por causa de tudo que o pai do Alisson tinha passado, do que o Calabria representava naquele momento, ele me transmitiu energia e, cara, foi uma cena pra mim que foi marcante. E, pô, quando ele me mandou esse e-mail, essa mensagem, eu fiquei, tipo, de queixo caído, sabe? Então, foi muito especial aquela cobertura. Tem mais algumas histórias. Tem o Andraus, ele... Quando eu consegui o contato do Andraus, logo depois que o Andraus conseguiu acesso, porque era turno único e os dois melhores subiam pra final, né, naquele campeonato. E o Andraus e o... O dirigente do Andraus falou, vem cobrir nosso treino, né? Preparação pra final. Eu falei, vou, claro. Aí eu ia num dia, ele falou, Gabriel, não vem amanhã, vem depois de amanhã. Eu, tá bom. Cheguei lá no CT, tava só o Paulo Miranda no centro do gramado, aí, ó, preparando essa bomba pra você. Ninguém tinha noticiado, os caras deixaram, ninguém eu sabia. E o Paulo Miranda era o treinador do Andraus. E também, pra finalizar esse ano, teve uma, tem a melhor de todas, isso. Um time subiu, não vou dizer qual. Naquele ano acabaram subindo 4, né? Porque foi o ano que o Arapongas e o Junior Team saíram. Né, 4 times acabaram subindo. Aí vocês podem chutar qual dos times que subiram. Subiu. Aí conseguiu um acesso, eu liguei pro treinador. E aí, treinador? Feliz com acesso? Ó, tamo muito feliz, cara. Animação. Porra, festejão, presidente, diretoria, todo mundo junto. Como todo mundo pra zona. Aí vem a frase que eu acho, desculpa por ser um pouco pesada, mas é a frase que me marcou. Só que ninguém comeu ninguém. Como só... Cara, aquilo aí pra mim foi sensacional, cara. Ele falou depois, por favor, não publique isso na matéria. Cara, foi sensacional, cara. É uma gravação, um abraço pro treinador que sabe quem é. Escutar isso, ele sabe quem é, não vou citar quem é, mas, cara, foi espetacular isso, velho. Foi, e não, cara, é quem vocês estão pensando quem é. Se vocês forem olhar quem está criando, não é quem vocês estão pensando quem é. Só deixa, eu vou deixar isso bem claro, né, não condenar alguém aí.
Mistério, mas, cara, do programa.
Eu fiquei imaginando, eu fiquei na manchete, time sobe e diretoria vai comemorar na zona. Então, tipo, e ninguém comeu ninguém. Tem
ninguém come ninguém.
Mas essa, pra mim, é a melhor história terceira que eu tenho.
Nossa, em 2015, eu estava na Escolha de Esportes
Então eu tinha acesso ao estádio, né, ao Willie Davis, para quem não conhece Maringá, a Vila Olímpica com portas, Credit Sports, tem a Willie Davis, tem o Chico Neto, tem todo o complexo esportivo daqui, a cidade fica ali. E o 2015, a novidade foi a contratação do Aluísio Chulapa pelo Grêmio Maringá, na competição que ficou, que o Grêmio Maringá conseguiu a proeza de ser terceiro num torneio que subia duas equipes.
Puta.
Depois o campeonato subiu, né? Porque teve desistência, mas o Grêmio em campo teve essa proeza. E o Aluísio Chulapa, né, assim, eu nunca tive contato com um jogador que você vira a câmera para ele, ele se, não é que se transforma, ele tem um entrosamento com a câmera, é impressionante, assim. Eu fiz dois jogos aqui no Grêmio, né? Foi quando o Cambé e o Cascavel CR.
Cascavel.
Isso. Daí acabou que eu fui fazer uma entrevista com ele rápido, assim, né? Eu tava no meu... Eu tinha Série Z já, mas não era o que temos agora, né? Daí eu virei a câmera pra ele e ele começou a falar, assim, muito naturalmente, assim. Isso é muito louco, porque realmente ele sabe mexer com a... Ele sabe que é importante ele estar em qualquer lugar. Pode ser na Globo, pode ser na Band, pode ser num canal menor, pode ser na Série Z, que na época não tinha um público tão, tão grande.
Quem não é visto não é lembrado, né?
É um dos vídeos no Facebook da Série Z mais vistos assim, até hoje, é essa entrevista do Aluísio, que foi muito gente fina mesmo. E sempre tirando foto, falando da nome, sempre. É impressionante também. Ele não sai do personagem.
Naquela época que tava surgindo isso. Inclusive, foi bem naquela época que tava surgindo essa história do Danone, etc.
Esse time de 2015 também tinha o Alex Santos, que jogou pelo Japão, que todo mundo em 2006. Ele é maringaense e também estava no elenco. Mas o Luiz acabava chamando a atenção mais, né? E é uma das histórias que eu guardo aí de Terceirona. E a outra foi a cobertura que eu fiz a final da Terceirona de 2019. Eu sou aqui de Maringá, Paraná, e eu fui até Arapongas. Arapongas é relativamente perto de Maringá. Eu tenho parentes lá em Arapongas. Aí eu falei com uma tia minha: tia, olha, vai ter uma final aí, Arapongas e Andraus. O Andraus está muito presente aqui nesse podcast, aliás.
O queridinho do podcast.
Abraço,
daí acabou que... eu falei: ah, tia, então, tem um lugar para eu ficar aí, né? Porque daí eu vou pedir dispensa do meu período do meu trabalho, do meu emprego, e eu vou aí, durmo aí, volto para Maringá e vou direto pro trabalho. E fui, né? E, assim, pessoal de cidade, pessoal desse clube menor de terça não sabe quem é da imprensa e quem não é. E eu era um estranho ali, né? Eu não falei de onde eu era, não falei que era de Maringá, não falei que era de Campo Largo, de outra capital e tal. E daí, foi pedir informação pro pessoal que cuidava do Arapongas e tal, de escalação e tal, passou o tempo, eu fiz a live dos pênaltis, e daí tinha um dos gandulas, ele ficou perto de mim o tempo todo na perto do vestiário ali do estádio dos pássaros, e acabou que no final, né, o Andraus perdeu. E esse gandula, ele foi pro lado da torcida do Arapongas, meio que provocando os jogadores do Andraus. E era muito pitoresco isso, porque ele tava chamando o pessoal pra briga, mas ele estava dentro do estádio e a torcida estava na arquibancada. Então eu tinha que pular um alambrado para ter uma briga ali. Então ele sofreria muito ali se tivesse algum problema. E como eu era um cara estranho ali para eles, ele olhou para mim assim e falou: ah, que você está olhando, que você tá olhando para mim e tal? Me mandou tomar caju também, porque para ele eu também era um rival, né? Eu estava ali para acompanhar o Andraus, mas não estava ali para o Andraus, eu estava ali para acompanhar a final mesmo, mas ele não conhecia. Mas também não teve nenhum problema também, não. Ele só teve essa provocação só e passou a provocação. E é bem legal isso que eu acho que o Gabriel falou, né? A importância que os jogadores dão para quem cobre a competição, assim, principalmente quem registra em fotos ou vídeo. Porque eles perguntam de onde é para ter o registro depois. Eu fico muito mal. Em 2019, fiz duas entrevistas em vídeo. Quer dizer, fiz uma. Eu vou explicar por que fico mal. Uma foi com o Erwin, que é formado no Atlético, né? Foi campeão com o Andraus. O Erwin, aliás, na final ele tinha ido embora já, até teve todo um imbróglio lá, que ele voltou daí para o time, para a disputa da semifinal e da final. E eu entrevistei o Fábio. O problema é que eu não apertei o REC da minha câmera de celular.
Putz!
Acontece.
Eu tirei uma foto dele. Daí eu fiquei muito mal, assim, cara. Eu só vi depois, não tinha nem tempo de falar, olha, não deu certo a gravação aqui. Só fui ver em casa ou na casa dos meus tios. E é uma pena, porque a entrevista foi muito boa, mas não tinha mais chance de fazer essa entrevista. E a terceira, eu espero voltar a cobrir ainda em campo e tal, né? O Grêmio Maringá pode voltar, se voltar, voltar lá no terceiro ano. E o terceiro ano realmente tem essas histórias muito boas, tem, né? Essas coisas únicas, né?
Como? O time de Maringá contrato que tá soltando, apareceu esses dias que até o Alexandre está envolvido no projeto e tava falando, não tem nome ainda, mas já tava torcendo para se filiar. É. Mas sempre surge, né? A gente sabe, né, Felipe? Todo ano tem o time que tá certo para se filiar e nunca vai. Mandar Bahia, nunca vai fazer. Piraquara também.
Sarandi teve um papo desse recentemente.
Uns 3 anos seguidos.
O Alex, ele tem um instituto aqui, né? Aí ele joga torneios municipais de base. Até teve uma parceria com o Maringá, que disputou uma competição de base com o time dele. E surgiu mesmo esse boato aí de que ele pode ter um novo clube aqui em Maringá, né? Então, seria o terceiro clube, caso o Grêmio também volte, né? E eu espero voltar com o Grêmio. É o quê?
A gente vai ter o Greca, acho que sempre aqui pra nós. Ah, não sei quando aconteça, mas... 2011, o Grecal subiu, né?
O Grecal, quando subiu por desistência, não foi por mérito dele, né?
Se não tem desistência. Tá, foi por mérito dele, porque ele conseguiu ficar em terceiro e quarto no campeonato. Tem que lembrar. Mas o Grecal subiu e ele disputou a segunda divisão bem no ano que a segunda divisão, vamos dizer, teve o seu ano mais brilhoso, assim, né? Que foi o ano que o Paraná
disputou, Clube.
Né? Então, eu lembro de ver, não ver por estágio, porque naquela época eu também estava fazendo por cima, a cabeça não estava permitindo, mas eu lembro de passar a reportagem no Globo Esporte de Paraná e Grecal, né, com o estágio, tá ligado? Aquele ano foi um ano primoroso, assim, para as divisões inferiores do futebol paranaense, e eu acho que o mais legal, quando a gente fala, né, sobre a questão de jogadores, eu sempre digo isso, eu gosto muito de futebol amador também, gosto da galera, Dudu, o resto do pessoal do Rico Pobre, né, que a gente trabalhou muito tempo junto, o Rafa, o Yuri, né? Gosto de futebol amador, mas o futebol de divisão inferior, para mim, tem um destaque maior pelo simples fato de que você, numa divisão inferior, além de você ter essa chance dos jogadores evoluírem, né? Que a gente citou vários exemplos, podendo chegar ao nível do Salazar, ser campeão paranaense da terceira divisão no ano e no outro tá jogando uma Série B de brasileiro. Você pode ver isso do clube, cara. É o Azules. Eu sempre brinco assim quando eu tô no jogo, quando alguém pergunta, tipo, nossa, mas o que você tá fazendo aqui, né? Jogo terceira divisão do Campeonato Paranaense, domingo, 4 horas da tarde, um sol que podia estar em qualquer outro lugar, né? E eu indo para Campo Largo, tipo, no Gerinho, ver Grecal e aqui. Aí eu falo, cara, porque eu penso assim, se um time desses ganha 10 anos seguidos todos os jogos, o que que esse time é? Campeão mundial. Eu vou estar aqui vendo o início, cara. Não vai acontecer de um time ser campeão mundial da terceira divisão do Paranaense em 10 anos. Mas a gente pode ver o exemplo do Azures. Azures em 2 anos já está na primeira divisão do Paranaense.
É verdade.
Ele tem um projeto de chegar à Série B até o final dessa década. E sabe lá quando vão conseguir, talvez de forma rápida. E eu vou ficar mais lado ainda porque eu não vi o Azures na terceira divisão. Porque quando o Azures jogou aqui, ele jogou contra o Araucária. E acho que no mesmo dia teve um jogo do Grecal e o Andraus, não lembro de quem. Aí eu peguei a escala para Campo Largo e não fui cumprir as horas no estádio. Ou seja, eu não vou ter visto, mas eu acho que é muito legal essa ideia de que com clubes profissionais e trabalho sério, você tem essa chance de ver os clubes crescendo. Você vê um trabalho como o da Chapecoense, de quem acompanha a Série D, né? O Felipe faz parte lá do parte da categoria, sabe disso, de você ver um time da Série D chegar numa Série A, o quão gratificante que é, e a gente poder ver, quem sabe, um time que sobe na terceirona, União Beltrão, por exemplo. É uma história minha que não é da terceira divisão, mas não é da segunda. O primeiro jogo que a gente cobriu no draft mesmo do Rico Pobre, de divisão inferior, foi Andraus e Neon Beltrão, né? Que eu falei, Rafa, eu cheguei pra ele, Rafa, acho que pode dar certo com o divisão inferior. Ele falou, será, cara? Eu acho que sim. É uma divisão que muita gente não vá, não assiste, não acompanha. Ele falou, vamos ver. Daí naquele ano só jogou o Andraus, né, daqui de Curitiba. O São Joséense ainda tava na segunda divisão. Andraus e União. Eu fui pro Antílio Janete sozinho, fiz o jogo e o pessoal da rádio de Beltrão tava do meu lado. Aí eu brinquei ainda com eles, né? Braço, pessoal. O União ganhou, né? Falou, pessoal, nós de ir embora. Vejo vocês ano que vem na primeira divisão. O União subiu. Então...
Olha aí, hein?
Aí você muito tem essas, cara. Eu acho muito legal. E você vê times com projetos, com resultado a longo prazo. O Verê, por exemplo, que tem um projeto maravilhoso. Dessa vez conseguiu, enfim, o seu...
Agora vai, né?
Agora vai. Pra mim, até demorou pra subir, né?
Demorou bastante. E não só em questão do time, né? Você vê jogadores. O Thiago, por exemplo, que eu, a gente cobriu ele no Sub-17, quando o Verê foi campeão, atacante. Tá lá no Cruzeiro. Tipo, não sei se ainda tá no Cruzeiro, mas ano passado tava jogando no Cruzeiro. Então, é... Ano passado não, 2019. Mas ele... Eu acho que você vê essas histórias, vê esses projetos nascerem, e você acompanhando desde a terceira divisão, você sabe que não é do nada. Você vê um Azures, você vê um Verê, você vê o renascimento do Iguaçu, você vê o Paranavaí tentando se reformar, você vê times que vão tentar se reformar, né, nesse próximo ano, que a gente tem a expectativa da volta do Foz, da volta do Irati, né? Então, a gente vê como é esse trabalho, a gente vê como é sofrido, a gente vê os times tendo que jogar em condições bizarras, você vê, né, times que não sabem onde vão jogar, você vê o caso do Sport, o sacrifício que foi em 2019, para eles voltarem em 2020 com uma outra formulação, com uma outra cidade, e brigarem pelo acesso, cara. Histórias, cara, que eu acho que você nem encontra em vários lugares.
É um caso desse ano na Série D, que eu não esperava falar agora sobre isso na Série D, foi o Nacional de Rolândia, né? O time teve problemas, né? Voltou na terceirona. O segundo campeonato foi 2018, subiu para terceirona na segunda. Campeão da CFPF 2019 e foi para a Série D 2020. Né? Dois anos ele estava no Rio Terceirona, na Série Z, e depois, dois anos depois, ele estava no Rio da Série D. E...
Se não fosse uma pipoca em formato de time, exato, também aconteceria que apareceu.
Cara, o São Joséense é foda.
Eu apostava muito no São Joséense naquela final lá, mas não rolou. Eu
apostava desde o começo do campeonato. Eu fui no primeiro jogo entre São Joséense e Nacional, 3-0, mas o São José jogando muita bola e tinha muito jogador, porque como treinador era o Luciano Sim. Luciano Sim foi um cara que comandou por muito tempo a categoria de base do Paraná. Então eu não só sabia quem jogava bem no Paraná, como quem jogava bem no estado de divisão de base. Então ele trouxe muita gente, era um time muito encaixado e perdeu pro Nacional. Duas vezes, né, naquele ano, perdeu acesso pro Paranaense pra primeira divisão por causa de uma derrota pro Nacional que ninguém esperava por 3-1. Então foi...
Falando em Taça FPF, eu tive a chance de escrever para a CFC, mas também para o DRAP, eu e o Kaique Augusto, meu amigo aqui de Maringá, sobre a final da terceira onda de 2016.
Verdade!
A Taça FPF 2017, né? Se não me engano.
Maringá e Andraus, né?
Maringá e FC Cascavel.
Aleph Manga fazendo gols.
Você já falou, agora que já fomos para a Taça FPF, eu preciso falar que um dos gols mais bonitos, acho que o gol mais bonito que eu já vi num estádio, foi justamente no jogo Itaça FPF, desse ano aí, 2017, porque no final de semana ia ter Rio Branco e Cascavel, semifinal. O Rafa mandou mensagem pra mim: ah, você quer ir pra Paranaguá? Por quê? Ah, não, tem um fotógrafo de Ponta Grossa, né? Porque o Rico Pobre também tem em Ponta Grossa, que tá lá, né? Que a namorada dele morava lá, alguma coisa assim, a família do namorado. Tá se feriado, né? 12 de outubro. E ele falou que quer ir no jogo, né? Precisava de alguém pra cobrir. Daí eu falei, ah, cara, boa, né? O jogo ia passar na TV, inclusive, na TV Educativa, mas eu fui. É, lembro de chegar lá, tá lá o Valmir Gomes, com sei lá quantos anos, lá comentando o jogo e...
Ervas, né? Meu Rio Branco!
Rio Branco! Só faltou o meu posto nobre lá, tem, pra completar a festa da empresa Educativa Paranaense. Mas enfim, e o jogo, cara, choveu a manhã toda em Paranaguá, o gramado da estradinha ficou um barro só. E, cara, o Lucas Tocantins pegou a bola no campo de defesa. Acho que vocês já devem ter visto esse gol, cara, porque é um gol sensacional. Ele dribla o time inteiro do Rio Branco e faz o gol, cara. Fez o campo de defesa. Lembro que até o Milton Neves fez uma campanha pra você correr pro puto, cara. E eu falei, caraca, eu vi esse gol lá. E eu acho que é uma coisa que também faz falta.
Sim.
Tá, CPF, também pela falta de administração da federação. Por dois motivos. Um, colocar só time sub-23. Nós que cobrimos futebol interior, a gente sabe a dificuldade que os times de interior tem com,
em armar pra montar um time principal, né?
Sim. O time principal, mas a base também, porque a base normalmente fica na mão de empresário, fica na mão de coisa, é terceirizado. Isso quando o futebol principal não é terceirizado. Mas é difícil porque é muito pouco o mercado de futebol, de atletas abaixo dos 23 anos no estado do Paraná, em qualquer interior. Em São Paulo, faz 10 anos que eles fazem a Bezinha, sub-23, e 10 anos de reclamação dos times.
Sim.
Porque não é fácil. Você via muitos times de primeira e segunda divisão que podiam estar disputando uma taça EPF, focando no acesso para a Série D, que não disputavam por causa disso. Por exemplo, União Beltrão, um time que nunca participou, porque o União Beltrão nunca teve essa característica de trabalhar. Os meninos que trabalhavam na base, se não me engano, União Beltrão tinha time até o sub-17, não tinha nem sub-19. E o segundo ponto era que excluía os times de terceira divisão. Os times de terceira divisão, a maioria, são os times que mais conseguem trabalhar essa questão. Você vai no jogo terceira divisão, você vê um Grecal com o time sub-23, você vê a Portuguesa, o Canário, que sempre foi um cara que trabalhou com base no sub-23, e eles não tinham essa oportunidade. O Andraus mesmo era um time que sempre participava, né? Chegou até a final da Taça EPF, o Andraus, em 2016. Então, por exemplo, teve um ano que não teve a Taça EPF, acho que foi 2018, foi justamente por isso, porque não teve condições, não quiseram mudar o regulamento para abrir outros times, porque o Andraus tinha sido rebaixado, o Apucarana Sport também, que era outro time que sempre participava, estava na terceira divisão e fazem essa burrada. E aí, no último ano, em 2019, foi a mesma coisa. Não quiseram mudar o regulamento. Teve uma Taça EPF com Foz, São Joséense, Batel e Apucarana. Faltou a administração. É uma coisa que faz falta, justamente para você ter a condição de dar calendário no segundo semestre e você limitando tanto o número de participantes, tanto o número de... a idade dos atletas. Você acontece isso, a gente perde todo mundo, né? Infelizmente.
Agora, indo para a parte final, agora eu queria que vocês falassem, mas agora vai ter uma pegadinha aí para vocês, vai ter um empecilho, vai ter um obstáculo aí.
Epa!
Eu queria que vocês falassem...
Joguinhos do programa!
Eu queria que vocês falassem quais clubes vocês queriam que voltassem à ativa para disputar a terceira ano. Eu vou excluir dois, porque para mim são dois que são unanimidades para mim, assim. Que é a União Bandeirante e Matsubara. Não sei se vocês vão concordar, mas para mim são dois que...
Seria bem legal.
Tá ali de times que precisam voltar. Vou começar, então. Eu acho que o Dudu tem um time específico aí que ele vai querer que volte, né?
Ah, com certeza. Bom, a gente tem um time com uma vontade imensa e um abismo e os outros três, né? É isso aí. O que eu quero que volte, com certeza, é o Jota Malu Chelsea, né? Grande Jotinha, eternamente em nossos corações. Acho difícil, mas gostaria muito que voltasse. Foi ali minha grande escola.
Só uma coisa,
que eu passei
que voltasse para ter Alex Fraga mais 10.
Oh, com certeza, com certeza. E Bruno Batata de treinador. Ia ser assim daí. Porque foi o time que... Agora tá jogando futebol aí. Tá dando aula de futebol agora, o nosso Bruno Batata. Então é um time que foi a minha escola ali de jornalismo. Passei a admirar, torcer, fiz meu TCC sobre, então não tem dúvida. Os outros três, confesso que eu tive que dar uma coladinha lá no dia da terceirona, lá pra ver certinho se tava certo o que os times que eu gostaria. Um é o Renove, que depois virou Renovicente, né? Que é um time que hoje está até licenciado no nosso futebol amador, mas que fez uma história bem bacana, foi campeão, e com várias pessoas que fizeram história depois do futebol amador, no caso do nosso glorioso Marquinhos Pateta, que é treinador do Vila Sandra, e jogou lá, então era um time que, por a gente conhecer principalmente as pessoas que cuidavam lá, a Dona Regina, que sempre foi uma pessoa muito importante, então gostaria que voltasse. Eu coloquei, eu não sei como é que tá essa situação, não tá um embrolho danado, que é a questão do Fanático, que vai, volta, não volta, fica. Tá
Fora até o amador, né?
Pois é, então. É muito complicado, mas é um time que tem tradição, que gostaria que voltasse. E saindo um pouco aqui da nossa região, né? Um time que eu vi algumas reportagens sobre, gostava muito da tradição da equipe, acho que poderia ser legal até pela região onde ela fica, é a Platinense, que é uma região ali muito carente de clube. Assim.
Já tirou o meu já.
É, então, eu gostaria desses quatro aí, um com muito mais vontade que os outros três, mas esses quatro seriam bacanas de ver de volta.
E você, Sala, qual que vai?
Eu vou na sua, Julião Bandeirante e Marcos Ubara, na Dudu também, do Jota, do Fanático, do 9, Platinense. Cito o Inter também, porque o Inter, além de ter a tradição, a história, ele tem uma torcida, cara. O Inter realmente tem uma torcida.
E é uma torcida muito apaixonada, cara.
Você vai em jogo do Inter, às vezes ele, no jogo do Grecal, do Andraus, às vezes tem jogo do Inter no dia anterior, ainda tá a bandeira, ainda tem faixa. O Araucária, a torcida organizada do Araucária fez aliança com a torcida deles, daí tinha a faixa lá da Mancha Negra, o Bar, é o time da cidade, cara.
O time ia jogar em casa, finalmente ia ter um mandante ali.
E acho que isso faz falta, e como o Inter já disputou, né, não é só um time que fez história só no futebol amador, acho que é um time que faz falta. Times, cara, que eu colocaria de volta, todos que vocês já citaram, tem um que eu acho muito especial, um nome brilhante, eu sou apaixonado, não é o Cincão. O Cincão ainda vive, o Cincão ainda vive, o Cincão é o Apucarana Esporte.
Ah, é?
Só.
Não pode.
O Cincão é a fusão do Apucarana com o Roma. O Roma com o Cincão. Quer dizer, o Apucarana é a fusão do Roma com o Cincão.
Isso, isso. Agora, isso é isso, essa confusão mesmo.
Mas é o Tigrão, cara. Tigrão Moarama, cara.
Tigrão, é... muito bom, cara.
E como o Moarama é uma região grande, cara, faz falta, cara. Então, com certeza, o Tigrão, a ADAP também, que até pelo fato de pode estar fora de Campo Mourão mesmo, né? Então, é um time que faz falta, né? É um time que não tá. Não, que uma cidade, né, que também é grande, que faz falta e não teve essa oportunidade, né, de ter clubes e de ter um time representando a cidade, né? O Sport teve conflitos políticos, etc. A DAP chegou a ter serviço campeão paranaense, então é uma equipe que faz falta. E eu sempre, cara, desde pequeno, isso aqui não sou eu que falo, mas não, acho que são times que nunca chegaram a disputar futebol profissional, eu nunca cheguei a pesquisar isso. E chegaram a disputar. Um eu sei que disputou, mas, pô, há muito tempo atrás, que é o 29 de maio, Antunina, disputou lá os primórdios do Campeonato Paranaense e o Cruzeiro de Morretes, cara, porque você passa por Morretes, você já, no centro de Morretes, você já vê aquele letreiro do estádio do Cruzeiro, né? Os bares da cidade de Morretes até hoje, o pessoal fala do Cruzeiro, então, acho que seria muito legal de ter mais representantes no litoral, né? Que é uma região que só tem o Rio Branco, né? Antigamente tinha o Seleto. Além dos times que abandonaram nessa década, né, que a gente tá com, eu já falei que está nessa perspectiva de voltarem, o Grêmio, o Irati, o Foz mesmo, o Foz está na perspectiva de voltar com a grana do PP, né, então com certeza o presidente vai reclamar de falta de impulso mesmo, que é R$500 mil com o PP, mas enfim, acho que são times que fazem falta, além de regiões que precisam de mais representatividade.
Bom, a minha lista tinha a Platinense, que o Dudu citou. Eu sinto muita falta, eu vejo vocês falando sobre Campo Largo, Araucária, São José dos Pinhais, e aqui em Maringá não tem essa questão, né? Eu queria muito que as cidades vizinhas tivessem clubes, né? Fazem fronteira, divisa aqui. Sarandi e Paissandu, que nunca tiveram equipes profissionais, mas já teve, assim, para mim, a melhor história do futebol paranaense, a que eu mais gosto é a do Mandaguari. Nos anos 60 contratou 4 paraguaios e 1 argentino para disputa do Paranaense, foi vice-campeão paranaense. Um deles é o Félix Lescano, paraguaio, que depois que jogou pelo Mandaguari, firmou os pés aqui, continuou aqui. Infelizmente morreu ano passado, vítima de Alzheimer, se não estou enganado. É uma história que eu queria muito ver, na verdade, é do Mandaguari. Um time que nunca disputou terceira onda, mas que chegou na primeira divisão, disputou a Série C, que eu também queria de volta, é o Engenheiro Beltrão, né, do grande Safira.
Safira!
Safira. um dos mitos do futebol paranaense.
Um dos não, o maior de todos.
O homem.
Eu posso deixar de passar que o Dudu citou o Cincão, né? Eu fico muito impressionado de saber que eu vi o Thiago Spaz jogando do Cincão. Anos depois ele foi campeão. Ele foi campeão, não. Ele foi, subiu para a Série C com o Manaus. E hoje ele é ídolo do Manaus. Ele é um. Ele é importantíssimo para o Manaus.
E também eu não cheguei tão raiz, mas a gente viu no PSTC aqui.
Sim. Thiago Spaz. Ah, outro que merece uma lembrança é que agora o PSTC está com o Procópio, né? Mas eu gostaria muito de ver o comercial, né? Que foi campeão paranaense de volta aí a Cornélio. Há outros aí para citar o Jandaia também, que tem uma tradição na segunda divisão, é um dos maiores campeões, também podia voltar. Cara, tem muito time, né? A gente podia ficar aqui umas
horas e horas.
Umas horas falando sobre times. É, que passaram pelo nosso futebol e que não estão mais conosco.
E o nosso glorioso União Nova Fátima do Aranha, né?
Grande!
Essa história é sensacional. Caiu de Brasília, do clube de Paraná.
Eu até hoje fico abismado de saber que o Colorado quase subiu para ser pré-divisão em 2012. Viu? Não, 13.
Acho que ele chegou a subir, mas eu acho que desistiu.
Mas aí, em 2013 ele foi pro Dentópolis e o Maringá, Metropolitano, na época. Em outra época, aí não tô lembrado. Mas o Colorado também é dessas equipes aí que entra em campeonatos para ver quem vai ser. Atualmente é o Grecal, o Colorado e não a Fátima, que a gente olha assim, esse aí vai ser o saco de pancadas da divisão, né? Mas agora a gente vai. Chegando ao final de mais um episódio. Acho que esse foi o episódio mais solto, mais... Cara, que realmente dá pra fazer várias partes sobre futebol, sobre a terceirona, sobre os clubes que fazem falta e tal. Agradeço muito a vocês dois pela participação. Primeiramente, eu vou agradecer ao ministro do Prado, mas eu tô muito acostumado a falar do Du agora. É difícil falar ministro do Prado.
É difícil, né?
Difícil
pra caramba.
Valeu demais pela parceria. Valeu demais por ter me levado até o jogo do Santíssima Trindade, a Suburbana, em 2018. Espero voltar até lá. E agora você pode falar o que você tem que falar, fazer seu merchan. Valeu demais pela parceria de sempre.
Valeu, Felipe. Tamo junto. Ó, tem um jornalista que cobriu o Amador que não foi lá no Trindade, hein? E você foi, cara. E eu quero agradecer aí a participação.
Só uma coisa, legal, né? Eu entrei na foto de agradecimento do Drap. Eu nem era do Drap, eu entrei numa foto lá de agradecimento.
Essa aí foi uma das maiores emoções da minha vida, cara. Pô, se você for lá no Campo do Santíssima Trindade, tem até hoje uma foto minha lá na camisa, emoldurada. Você tava lá naquele dia, foi muito emocionante mesmo. Quero agradecer pela participação, né? Dois amigos aí. Salve, a gente conversa direto também. E, pô, quero agradecer por essa possibilidade mesmo. Eu acho super legal valorizar as nossas raízes. E pra fechar, que a gente esqueceu de contar só, tem um nosso amigo grande, Marco Aurélio Chicora. Um abraço pra você, garotinho. Ele sempre zoava o Salaf, porque o Salaf só cobriu o Grecal, né? E o Grecal, a gente sabe como é que é, né? Perde, empata, perde, 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 empata, perde, né? Aí ele falou assim, um dia... Se o Grecal ganhar um jogo, eu vou sair pelado aqui na rua, enrolado numa bandeira do Grecal. E o Grecal não me ganha do... Acho que era do União Nova Fátima, né, Sal?
Foi, 2017.
E o Grecal me ganha, e aí nós ficamos aloprando o cara pra ele sair pelado. Ele não topou, mas que foi muito engraçado, a zoeira foi demais. Valeu, gente, conseguiu um abraço. exato. Abraço, gente. Muito bom estar aqui com vocês conversando.
Salaf, agora é contigo. Valeu demais também pela parceria de sempre aí. Tu me ajuda muito no Guerreiro Terceirona, com as fontes principalmente. Você é o cara das fontes da Terceirona aí. Eu posso ali produzir o guia, mas quem entende mais mesmo é o Salaf, é o Gabriel. Valeu demais aí pela parceria e pela participação agora. Também faça o merchan, fala o que você tem que falar. Valeu, valeu mesmo.
Valeu, Felipe. Valeu, Dudu. Valeu todo mundo que está conferindo aqui esse podcast, que está começando, né, dando seus primeiros passos aqui na Série Z. Muito legal essa iniciativa. E, pô, terceirona é vida, né? Tomara que até começar esse ano todo mundo esteja com o bumbum picado, como eu estou falando, para que a gente possa estar nos gramados, estar acompanhando as peripécias desse campeonato esplêndido. Só para... Eu não entendi que você tinha dito o Colorado, né? Porque eu falei, mas o Colorado subiu. Realmente, o Colorado subiu da terceira para a segunda, mas da segunda para a terceira perdeu o acesso, realmente. Agora que eu até fui pesquisar aqui, daí no ano seguinte desistiu de disputar da segunda divisão em 2014. Mas, pô, uma honra participar aqui, estamos à disposição. Estamos à disposição, né, para novos podcasts, para o próximo Guia da Terceirona. Também talvez tenhamos novidades, né, no senhor Dudu Nobre, de coisas aí que estamos...
É, isso aí. Pra
fazer, mas,
mas... Nem eu sei ainda, hein, só para vocês saberem.
Nem a gente sabe, na verdade. Só nós conversamos uma vez e estamos empolgados. Mas, enfim, aproveitando para jogar um fogo nisso, inclusive. Né, da lenha. Mas... Um abraço também para minhas fontes, né? Elas que sempre ajudam, né? Me respondem as minhas solicitações de mensagem, né? O pessoal tô mais, sou mais próximo, o pessoal lá do Candé, o DG, né? O pessoal do Grecal mesmo, porque o Dudu brincou, né, nessa história do Grecal, né? Realmente, eu sempre estava no Grecal, né? Porque os jogos eram aqui. E eu,
abraço pro Plínio Carioca, hein?
Monstro. Plínio Carioca e pro Claudinho. Claudinho é um cara show de bola. É, a gente fala de pessoas que passaram pelo Grecal e talvez não tenham, né, uma boa reputação, mas, cara, o Claudinho, o Plínio são pessoas show de bola, né, são pessoas que eu deixo meu abraço aqui para eles, né, e é isso que e eu sempre tentei levar isso, né, porque normalmente o Grecal é sempre zoado, sempre taxado, obviamente tem as derrotas, mas muita gente não cobre com seriedade, né, sempre leva esse lado do bairrismo ou do é tudo várzea, e eu sempre tento dar aquela chance dos caras se defenderem. E acho que isso que importa, você dar a voz, você entender o lado dos caras, você entender por que que tá nessa draga. Então, os caras falam, cara, Gabriel, tá nessa draga por isso, isso, isso. Mas fica aqui um abraço também pro Crevelone, né, o nosso glorioso atacante, um pouquinho chutinho, né, Rafa, mas hoje agora ele tá trabalhando ali na administração de jogadores também, um grande amigo meu. E um abraço aqui pra todo mundo e fiquem ligados aqui na Série Z e tem muito mais aí por vir.
Bom, é isso então, pessoal. A gente fica esse episódio sobre a Terceirona, essa competição maravilhosa, como a gente citou aqui. A gente poderia ficar um tempão falando sobre clubes que não estão, clubes que estão, várias histórias. É, acompanha a Série Z também. A gente vai ficar por dentro da Terceirona. A gente vai ficar, se não tem nada, volta em agosto. Então, em agosto aí, a gente vai ter a nova edição do Guia Terceirona para esse. Com a participação dos dois, já estão convocados. Então,
que
a gente fica aí. Até uma próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.